Agora são 9h33. A nossa conversa agora é com o consultor do Sebrae, Perseu Bastos. E a nossa conversa é sobre um guia de tendência de negócios que o Sebrae tem, importante para os empresários. Mas quem vai falar sobre isso é o Perseu, que está aqui comigo. A nossa conversa com o Perseu você pode acompanhar pelo Dai 95,5. Para quem já está nos acompanhando aí pelo áudio, seu carro, seu automóvel, residência, trabalho. E aí, você pode acompanhar nossas páginas sociais, facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube. Bom, antes de mais nada, bom dia, Perseu.
Bom dia, Gilson. Vamos lá começar mais um ano bacana.
É,
as tendências.
E vamos ajudar as pessoas que querem aprender a começar o ano do jeito certo, né? Como é que é o guia de tendência? Vou falar um pouquinho sobre ele.
Bom, Gilson, você falou uma coisa muito importante, né? Começar certo ou continuar, né?
Fazendo a coisa certa.
Fazendo a coisa certa, né? Ajustando os rumos nesses contextos que a gente vive e cada vez eles mudam mais rápido. Isso a gente começa a observar anualmente, né? E aí a gente começa a olhar tendências. Mas para antes da gente ver tendências, a gente tem que olhar o contexto, né? E aí, qual o contexto a gente tem hoje? A gente tem um contexto pós-pandemia, né? A gente tem um contexto de muita conectividade. A gente tem vários públicos diferentes, então a gente tem a terceira idade consumindo, entrando nesse mundo de tecnologias. Isso tudo, né, impacta nos nossos negócios. E aí o Sebrae criou um guia chamado Guia de Tendências, que ele não é um relatório de tendências, isso que é muito bacana. Ele realmente é uma ferramenta para que o pequeno empresário possa dizer, tá acontecendo isso tudo aqui no mundo, o que é relevante para o meu negócio? Como eu tenho que me preparar e construir para isso. E aí, para isso, a gente traz o contexto, como eu estava falando anteriormente, uma perspectiva de mercado e gestão, então o que é que está rolando, o que é que vem de novo, e tendências de comportamento e consumo. Então, como é que as pessoas vão consumir? A gente tem uma frente que envolve um consumo mais consciente, as relações e relacionamento e valor até mais digitais. Hoje a gente tem bens que não são físicos, né? Então, como é que isso tudo pode impactar no seu negócio, né? Então, o guia de tendências, ele procura trazer de maneira muito simples e clara, baseado em todos esses relatórios aí que a gente tem de grandes consultorias do mundo inteiro, na linguagem e necessidade do microempresário.
Pelo que você colocou é importante porque parece que o empresário tem que ter ciência do potencial que ele tem, o que ele pode oferecer para o mercado, mas entender o mercado em que ele vai atuar. Quer dizer, ele tem aí um capital, que eu acho que é legal que você falou, quero até explorar um pouquinho mais isso, Perseu, que é esse capital intangível, que às vezes é o conhecimento que ele tem, a qualidade de trabalho que ele gera, e o capital humano, de certa forma.
Sim, maravilha. Essa questão do intangível, cada vez mais, ela tem se tornado mais valorizada, né, na nossa economia de hoje por conta de todos os movimentos digitais. E esse ponto, Gilson, que você traz é muito importante porque muita gente, na pandemia, né, no começo dela, a gente ainda está nela, né, tomou ciência da importância desse capital intangível, dessa capacidade do próprio empreendedor e da sua equipe. Então, ontem mesmo, eu estava conversando, né, sobre hotéis que, no começo da pandemia, repensaram, não necessariamente o serviço, mas repensaram os seus públicos, de acordo com a necessidade e o contexto. Então, as pessoas estavam indo para o home office? Estavam. As pessoas têm estrutura em casa? Não têm. O hotel estava recebendo hóspedes? Não estava. O cara fez, ó, pega esses quartos, tira essas camas, coloca a mesa e agora a gente tem aqui para a pessoa passar um dia trabalhando no hotel. Mesma estrutura, mesmo processo, mesmo capital humano, né? Um processo em que os clientes já sabem fazer, já sabem minimamente como se hospedar, né? Perto de casa, querendo ou não. E aí um negócio que estava tendenciosamente, né, parado, né, por conta de questões sanitárias, passou a gerar receita, né? Foi a salvação do grande negócio? Não. Mas essa sacada do valor que a empresa entrega, né, independente do que ela tem no físico, esse valor intangível, salvou e foi oportunidade para muitos negócios sobreviverem e nascerem, né, nesse momento que a gente está vivendo hoje.
Você colocou um dado interessante chamado oportunidade. A gente, às vezes, peca por não conseguir compreender o meio que a gente está e, às vezes, compreendendo melhor o ambiente, o momento, a gente tem aí uma sacada de oportunidades.
Exatamente. Essa oportunidade, né, a gente só consegue identificar quando a gente está de olho, né? Não necessariamente quando a gente está bem, mas a gente acha que é isso, né? O cara está tranquilo, ou seja, está longe da operação do negócio, a empresa não está tendo desafios, aí ele começa a correr atrás de oportunidades. Na verdade, é o contrário. A gente está avançando o tempo inteiro, mas a gente tem que ficar, né, um olho de um lado, um olho do outro, né, um olho no gato, um peixe no gato, né, para entender. Então, essas tendências que a gente vive são oportunidades, né? Então, por exemplo, como o movimento agora do ageless. O que é o ageless? É sem idade. Hoje você vai ter pessoas no nível universitário, você vai ter a terceira idade consumindo os mesmos produtos. Sejam produtos físicos ou produtos digitais ou produtos de entretenimento. Vamos pegar aí o boom do Homem-Aranha, né, do filme. Tem gente de todas as idades assistindo. Quantos outros produtos que a gente tem hoje que envolvem um bem-estar, né, de ter um delivery em casa ou sair com a família para um lugar seguro, um campo aberto, que é sem idade? Então, quando a gente começa a olhar o que as pessoas estão fazendo, a gente começa a identificar oportunidades, pensando com a camada cliente. Quando a gente olha e tem ciência do nosso negócio e vê os problemas de processos, de ajustes, né, que a pandemia acabou evidenciando, a gente faz, pô, o que é que eu tenho de oportunidade aqui? Mandar a minha equipe para casa reduz o meu custo de energia, reduz o meu custo de infraestrutura, reduz certos custos que podem ser a saída para o crescimento do meu negócio nos próximos anos, né? Eu conheço empresas que agora elas estão 100% online, né, e os caras não querem voltar, né? Tem outras que estão no híbrido e também estão repensando como ganhar mais dinheiro com o seu espaço físico, né, ou buscar capital humano em outros lugares. Então, esse olhar de estar sempre vendo o que está rolando não exige muito, né? Pensar dá trabalho, mas não paga imposto, como o meu pai fala, né? Sonhar e pensar não paga imposto. Então, você tem que ficar ligado nas informações e ver que é possível trazer isso para o seu negócio, seja da porta para dentro, nos seus processos, com a sua equipe, as suas finanças, seja da porta para fora, gerando mais valor para os seus clientes.
Eu estava lendo agora sobre mercado e eles falam o seguinte: a gente sempre acha que para vender alguma coisa para alguém, a gente tem que ir atrás do que as pessoas querem. E eu estava lendo nesse texto, nesse trabalho, que eles falam o seguinte: mais do que a gente ir atrás do que as pessoas querem, é a gente descobrir antes delas do que elas precisam, é isso?
Exatamente. Isso é uma coisa muito bacana, Gilson. Que bom que você trouxe isso. Porque assim, né? Aí a gente traz a clássica frase de Henry Ford, né? Se perguntasse para as pessoas se elas iam querer um carro, elas, né, o que elas iriam querer, elas iam falar que queriam cavalos mais rápidos, né? Elas não iam dizer nunca que queriam um carro. E uma coisa muito importante quando a gente está criando um novo produto, serviço, negócio, é antecipar o que o cliente precisa. Então é importante ter esse olhar no futuro, mas também a partir da necessidade do que ele tem hoje, e tirar do meio a nossa arrogância de achar que temos a resposta certa. Cada vez mais o empreendedor, ele tem que ser muito mais um pesquisador e um investigador do que o cara que tem as respostas certas. Ele tem que ser bom em fazer boas perguntas. Então não se trata de construir um produto que você acha que funcionaria ou que o seu cliente pediu, porque às vezes nem ele sabe o que ele quer, mas se trata de resolver um problema. E para você entender um problema, você tem que fazer boas perguntas. Então, eu vou para o online. Tá, peraí. Meu cliente é uma outra empresa. Eu sou B2B. Eu tenho que investir no Instagram? Será que o meu cliente está lá? Será que é por aí que eu vou? Eu vou lançar um novo negócio porque é uma tendência ou está todo mundo fazendo, é o que dá dinheiro. Tá, mas você observou, é relevante na vida das pessoas? Você observou a frequência de compra disso para que você consiga manter esse negócio, né? Então, fazer as melhores perguntas ajuda a gente a entender muito mais quem é o nosso cliente e experimentar, né? Porque a gente nunca vai ter a resposta certa. Talvez o cliente tenha isso. Tá, é um talvez? É uma hipótese? Vamos testar. Como eu testo? Né? Será que eu preciso investir o meu dinheiro 100%? Vai conversar com as pessoas. Vai conversar com o seu cliente. Né? Humildade que, né, infelizmente, a gente é educado, né, Gilson, a ter a resposta certa. A vida inteira a gente é cobrado por ter a resposta certa. Mas no mundo dos projetos, dos negócios, do desenvolvimento de produto, nós temos que ser bons em fazer perguntas e resolver problemas, né? É isso que faz a gente saber, antes de todo mundo, às vezes, o que o cliente precisa. E que o cliente não é o Brasil inteiro. O cliente é o cara do seu bairro e tem um comportamento específico. De um bairro para outro, o comportamento de consumo muda. De um estado para outro muda. De um nicho para outro muda. E é importante você entender do seu negócio, que ninguém vai entender mais do que você, já que você vive isso todos os dias. E, obviamente, entender como o seu cliente vive e o que ele está buscando, né? Então, por exemplo, tem empresa de... Conversando com um empresário que tem uma rede de sorveteria, ele tem muito claro na mente dele de que ele não vende sorvete. Ele vende entretenimento e lazer para as famílias. É muito diferente isso. Porque isso vai impactar nos seus processos de atendimento, isso vai impactar no seu marketing, isso vai impactar no design do seu espaço físico, na cadeira que você vai comprar, nos franqueados que você vai trazer. E isso é muito além, né? A pessoa ter esse olhar e entender o seu cliente chega a conclusões e conecta com o que a gente falou no começo, né? O intangível, né? Que a gente não compra necessariamente os produtos ou serviços, nós compramos os benefícios que a gente vai ter através daqueles produtos e serviços.
Você está falando de oportunidades, né? E o guia de oportunidades, acho muito importante também, porque perguntar, acho que a questão que você colocou é importante, é perguntar. A gente tem que, às vezes, perguntar e saber perguntar para a pessoa certa. A gente tem que fazer a pergunta certa para a pessoa certa. A gente tem que ler um pouco o mercado. Eu vou resumir isso numa frase para que você depois desenvolva para mim. Que é aquela ideia de que não é porque eu gosto de pizza eu seria um bom empresário de uma pizzaria, entendeu? Não é porque eu recebo bem os meus amigos em casa, quando eu vou para a cozinha e faço um jantar, que eu deveria montar um restaurante, né? Se eu for lá na mesa, aí pessoal, vocês gostaram da minha comida? Nossa, Gilson, uma delícia, gostou? Aí, claro, tem sempre um amigo elogiando e fala, por que você não monta um restaurante? É bem assim, né?
Exatamente, Gilson, esse é um ponto muito, muito, muito bacana que você trouxe, né? Quando a gente, lógico, é muito importante a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? E muitas vezes a gente gosta do que a gente faz porque a gente faz bem, né? E não o contrário. E aí tem muita gente que entra nisso, né? Tipo, ah, não, mas eu cozinho bem, eu vou fazer vou montar um restaurante. Cara, vai entender o seu negócio, né? Vai conversar com as pessoas, se coloca no lugar do teu cliente e observa que a vida inteira você foi cliente, ou seja, você só viu do balcão pra fora, você só viu marketing, atendimento e produto, meu amigo. Você não viu processo, você não viu finanças, você não viu pessoas. Você só vê essa camada de cliente. Então, essa parte não é suficiente para você montar um negócio. Então, faça boas perguntas, investigue. E sobre fazer boas perguntas, não é aquela pergunta de viés confirmativo, né? Acha que ia dar certo? A pessoa responde sim ou não, né? A pessoa vai ficar constrangida e vai dizer sim para você. E aí você sai com falsas verdades para tomar decisões que são importantes na sua vida. Procure fazer perguntas para o seu cliente, seja você já tendo um negócio ou querendo montar um negócio, sejam perguntas abertas. E, né, olha, me responde, o que é que tu faz no teu final de semana com a tua família? O que tu gosta de fazer? E aí você vai entendendo e conhecendo. Quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente faz perguntas abertas. Tá, me fala da tua vida, me fala da tua família, como é que é o trabalho? A gente faz perguntas abertas porque a gente quer conhecer. E por que quando a gente vai falar com o nosso cliente, teoricamente é a pessoa mais importante do negócio, a gente pergunta coisas do tipo, você pagaria ou não pagaria? Tá caro ou tá barato? Gostou ou não gostou? Né? Por que gostou? Por que não gostou? Por que comprou? E principalmente, por que não comprou? Não tem problema a pessoa, né, não comprar o seu serviço. É bom, você começa a saber quem realmente quer e começa a entender o que você pode melhorar ou o que você não precisa fazer. Então, fazer boas perguntas e ir além, ter essa visão mais dura, né? Do balcão para dentro, construir esse conhecimento do balcão para dentro. E essas informações você pode ter com pessoas do ramo, você pode ter no site do Sebrae. Gente, a gente tem muita informação sobre os mercados e cada modelo de negócio. Vá conversar com as pessoas, né? Ah, pessoal, mas a gente está numa pandemia. Cara, vai no direct de um restaurante, tenta conversar, vai chegando, né? É, fazer essa abordagem mais investigativa. Porque às vezes o que você tem nas mãos é um hobby. E se aquilo virar um negócio, vai ter uma grande frustração na sua vida. Talvez você não seja o melhor gastrônomo, né? Mas você seja ótimo em gerenciar pessoas. Qual negócio você se daria bem com isso, né? Talvez em todos os tipos de negócios. Talvez você monte uma empresa de serviços, seja qual for ela, e continue curtindo o seu hobby de gastronomia com sua família e seus amigos no final de semana. Então, é muito bom isso, Justo, de fazer as perguntas certas e conversar e conhecer as pessoas.
Antes de fechar, que eu quero fazer uma pergunta para fechar sobre o guia de negócios. Sabe o que você me lembrou? Deve ter um monte de gente que está ouvindo agora essa conversa e vindo de carro da praia, depois de ter passado as férias. Eu estou falando isso porque já comentei isso algumas vezes, né? Mas eu parei para pensar no seguinte: as pessoas vão para o litoral, vê aquele lugar maravilhoso, e é lindo mesmo, tem lugares muito bonitos, cidades fantásticas que você tem, opções gastronômicas, passeios maravilhosos, né? Praias lindas para você ficar, e a pessoa fala assim: nossa, queria muito morar num lugar desse, queria ir para a praia, né? Queria viver aqui. Aí aquilo que você falou, esqueça que você está lá de turista, está lá de passagem, né? A vida lá é outra coisa e o ambiente é outra coisa. Aí que eu acho que eu queria perguntar sobre o guia. A gente tem que mergulhar no guia para também identificar aonde que é o nosso espaço, aonde que é o lugar que a gente se identifica, e entender, eu acho que aquilo que você colocou muito legal, o que é empreender da forma que empreender é algo sério. Empreender tem que gerar um resultado. E aí a palavra resultado. Como é que você resume, para quem quer entrar num guia de negócios, a busca por resultado? A gente não monta empreendimento, por mais que a gente goste do que faz, só por fazer. A gente quer um retorno financeiro. A gente quer um resultado econômico disso.
Exatamente. Justo. O que eu deixaria, vamos dizer assim, né, de mensagem em relação a isso. Primeiro, tenha ciência do que uma empresa, ela tem que adicionar à sua vida. Ela não tem que se tornar a sua vida, né? Por mais que exija muito do seu tempo. Então assim, mas eu quero deixar de ter patrão, quero ter não sei o que e tal. Cara, reflete. O seu patrão vai ser o seu cliente. O seu patrão vai ser a sua equipe, né? Então reflita o que você quer para a sua vida, o que vai impactar na sua vida, na vida da sua família, na sua rotina. A primeira coisa é essa, porque não tem nenhum problema, né? A gente cria narrativas na sociedade que tem a sua utilidade por um tempo. Então, todo mundo antes queria correr atrás de ter uma grande carreira em uma grande empresa, né? Agora todo mundo tem que empreender, né? Então, cara, o que você quer? Das duas coisas, você pode ser um empreendedor. Primeiro, se entenda como pessoa, como indivíduo, como profissional. Primeira coisa, o que você está querendo para a sua vida, né? Segundo, assume que ser um técnico ou ter uma boa visão comercial não lhe faz um bom empresário. O que lhe faz um bom empresário é o dia a dia. E que só entrando, só fazendo, que você vai desenvolver competências. Agora, quer dizer que você vai meter a cara loucamente? Não. Né? Você tem que se planejar, pessoal. Planejamento é muito burocrático, leva tempo. Não, planejamento sim. O que eu quero para a minha vida? Eu quero aumentar minha renda. O que eu sei fazer? O que eu posso fazer? Quais são as primeiras pessoas que eu posso vender o meu produto ou serviço? Nem sempre a sua família, tá? Muitas vezes famílias e amigos são os últimos clientes que você vai ter, né? Uhum. Então assim, veja o que você quer para você, se organize, crie hipóteses e vá buscar informação. É a primeira coisa que você tem que fazer. Buscou informação? Pense uma maneira simples de executar. E uma coisa disso que o pessoal traz muito na frente assim, eu tenho que ter dinheiro. Eu tenho que ter muito dinheiro. Mas para ter um ponto, eu tenho que ter 300 mil reais. Para começar, o seu negócio precisa de um ponto físico? O seu cliente quer esse ponto físico? O seu cliente está nessa rua de movimento? O seu cliente passa por ali quando vai ou quando volta do trabalho? Quando ele vai ou quando ele volta, ele está mais propenso a comprar você ou não? Uhum. Então, né, entender isso. E as tendências, o guia de tendências, ajuda você a entender como é que está o contexto de consumo das pessoas hoje, das idades, quais são as oportunidades. E aí você faz, pô, eu quero empreender, eu sou bom nisso, bom naquilo, né? Eu vejo essa oportunidade. Qual tendência eu posso aproveitar? Você já tem um norte para buscar informação. E, obviamente, fazer experimentações. E o que é experimentação? Vai conversar com as pessoas, lança um produto na sua rede social, usa o seu WhatsApp, vá testando e vá buscando informações para que você possa começar, né? E quem sabe, né? Ou por que não, ir morar na praia e ter o seu negócio, né, Jesus? Também é restritivo, né? Mas...
Verdade, verdade.
Desde que a escolha seja consciente, você consegue avançar, né? E aí temos o Sebrae, temos N outros bases de informação para que você possa atuar e agir. E eu falo uma coisa ainda sobre recurso. Muitas vezes eu olho que o dinheiro para você montar um negócio é feito água em uma planta. Tem planta que precisa de muita água no começo, tem planta que precisa de pouca. Mas se você der a quantidade errada, muita ou pouca, aquela planta morre. Então, se liga nisso, gente. Dinheiro não é a solução de todos os problemas no seu negócio. Ideia não vale nada. O que vale é execução. E execução só gera resultado, que é entregar valor para o seu cliente, se você conhecer o seu cliente através de perguntas certas, proximidade e informação que a gente tem aí por todos os lados o tempo inteiro.
Pessoal, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Até a próxima.
Eu conversei com o consultor do Sebrae, conversei com o Perseu Bastos, falamos sobre o guia de negócios do Sebrae, que pode ajudar muito você a entender a capacidade de empreender, onde empreender e quem é você, se você realmente tem esse potencial para empreender da forma como você pensa.